Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Consumo Autoral, os Novos Núcleos Geracionais, de Francesco Morassi. É uma obra de análise de comportamento, consumo, comunicação e branding. O livro propõe uma revisão da segmentação tradicional de mercado diante de consumidores que não apenas recebem ofertas, mas participam ativamente da construção de significados, estilos e experiências de consumo. Na edição apresentada, Morassi organiza sua leitura em torno de 16 núcleos geracionais, entendidos menos como faixas etárias rígidas e mais como agrupamentos culturais identificáveis por valores, práticas e formas de relação. O argumento central associa a aceleração e a intensidade da comunicação contemporânea à necessidade de empresas, marcas e pesquisadores observarem conexões entre gerações. Em vez de tratar públicos como alvos estáveis, a obra defende uma abordagem relacional, na qual determinados núcleos podem abrir caminhos para compreender outros. Seu propósito é oferecer um vocabulário e uma lente de observação para interpretar mudanças no comportamento do consumidor e nas estratégias de marca. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o consumidor-autor substitui a figura do receptor passivo. A noção de consumo autoral é o eixo conceitual do livro. Morassi descreve um consumidor que deixa de ocupar apenas a posição de destinatário das mensagens e dos produtos das empresas. Ele seleciona, combina, interpreta e compartilha experiências, participando da atribuição de valor aos bens, serviços e símbolos que consome. Essa condição não significa que todo indivíduo projete produtos ou controle as decisões das marcas. Significa, antes, que a experiência de consumo passa a ser produzida na interação entre oferta, repertório pessoal, redes de relacionamento e circulação de comunicação. Por isso, torna-se mais difícil separar com nitidez o que é consumido do que é produzido culturalmente pelo público. Uma marca pode iniciar uma proposta, mas seus usos, associações e relatos ganham relevância na formação de seu significado social. A consequência analítica é importante pesquisas baseadas somente em intenção de compra, renda, idade ou frequência de consumo tendem a captar uma parcela limitada do fenômeno. A obra desloca a atenção para a autoria cotidiana dos consumidores, isto é, para como eles transformam escolhas em linguagem de identidade, pertencimento e diferenciação. Para marketing e branding, o desafio passa a ser reconhecer essa capacidade de resposta sem reduzi-la a uma simples reação previsível a estímulos comerciais. Em segundo lugar, núcleos geracionais como agrupamentos culturais e não faixas etárias fixas. A proposta dos núcleos geracionais procura escapar da classificação demográfica convencional. Embora alguns grupos mapeados pelo autor possam envolver idades predominantes, o critério decisivo não é uma fronteira etária exata. O foco está na convergência de valores, atitudes, hábitos, formas de sociabilidade e maneiras de viver o consumo. Na edição mais recente mencionada na apresentação da obra, o mapeamento chega a 16 núcleos. Esse número deve ser lido como parte de uma ferramenta interpretativa em evolução, e não como uma taxonomia definitiva da sociedade. O próprio argumento do livro indica que esses núcleos não podem ser quantificados com precisão, pois sua relevância aparece nas atividades e relações que desenvolvem. A comparação com o núcleo atômico reforça essa ideia. Trata-se de uma estrutura de atração, cuja força se manifesta pelos vínculos que mobiliza, e não por limites perfeitamente mensuráveis. Na prática, uma pessoa pode compartilhar características de mais de um núcleo ou transitar entre repertórios distintos conforme contexto, etapa de vida e ambiente de comunicação. Essa flexibilidade é uma crítica direta às segmentações que supõem homogeneidade interna. Em vez de presumir que pessoas da mesma idade desejam as mesmas coisas, Morassi propõe investigar quais afinidades culturais realmente organizam suas escolhas e seus vínculos. Em terceiro lugar, a comunicação acelerada altera a formação de preferências e referências. O livro relaciona o surgimento e a visibilidade dos novos núcleos geracionais à comunicação cada vez mais veloz e incisiva. Essa observação não se limita à adoção de tecnologias ou canais digitais. O ponto relevante é que a circulação acelerada de imagens, opiniões, tendências e relatos modifica o modo como consumidores constroem referências e reconhecem afinidades. repertórios antes mais restritos a territórios, classes ou grupos locais podem ganhar alcance amplo, ser apropriados por públicos diversos e adquirir novos sentidos. Nesse ambiente, tendências não avançam necessariamente de forma linear, do produtor para o consumidor ou de uma geração para a seguinte. Elas podem ser reinterpretadas, contestadas e recombinadas em múltiplas direções. A análise de Morassi sugere que marcas precisam acompanhar processos de comunicação, não apenas resultados consolidados de mercado. Observar quais experiências são trocadas, quais valores geram identificação e como determinadas práticas conectam públicos torna-se mais útil do que perseguir uma categoria abstrata de consumidor médio. Há também uma implicação metodológica: velocidade não deve ser confundida com superficialidade. A comunicação rápida produz sinais abundantes, mas interpretá-los exige distinguir modas passageiras de afinidades culturais mais consistentes. Assim, o livro privilegia a leitura de comportamentos em movimento e da capacidade dos grupos de criar linguagens compartilhadas. Em quarto lugar, segmentação dinâmica transforma o núcleo em ponto de acesso relacional. Uma contribuição estratégica da obra é redefinir o sentido de público-alvo. Morassi argumenta que um núcleo geracional pode funcionar como núcleo central de interesse para uma marca, mas não como prisão classificatória nem como objeto de conquista militar. A imagem escolhida é a de um ponto de acesso a outras gerações e comunidades, porque afinidades, influências e experiências circulam entre grupos. Esse entendimento amplia o papel do branding. Em vez de limitar a marca à identificação de um segmento rentável e ao envio de mensagens adequadas a ele, a proposta enfatiza a construção de força de relacionamento. Uma iniciativa dirigida a um grupo pode repercutir em outro se for coerente com valores, linguagens e formas de participação que atravessam as fronteiras geracionais. Para a gestão, isso exige cautela. Não basta adotar sinais visuais ou vocabulários associados a um núcleo para alegar proximidade. É preciso compreender qual experiência a marca oferece, como essa experiência é apropriada e quais relações ela torna possíveis. A segmentação dinâmica também impede a falsa escolha entre amplitude e especialização. Uma marca pode começar por uma afinidade cultural específica, mantendo clareza de posicionamento e, ao mesmo tempo, observar suas conexões com públicos adjacentes. O valor do núcleo está, portanto, em orientar exploração e diálogo, não em impor rótulos definitivos às pessoas. Por último, o método privilegia observação qualitativa e reconhece limites de precisão. Consumo autoral se diferencia de manuais que apresentam a segmentação como cálculo exato. Ao afirmar que os núcleos não podem ser quantificados com precisão e precisam ser observados em suas atividades, Morassi delimita o alcance de seu próprio modelo. A proposta não elimina dados demográficos, pesquisas de mercado ou métricas comerciais, mas indica que eles são insuficientes para explicar a complexidade cultural do consumo. Valores, comportamentos cotidianos, modos de pensar e formas de convivência demandam interpretação contextual. Isso torna o livro particularmente útil como quadro de investigação qualitativa. Ele ajuda a formular perguntas sobre quem cria referências, quais experiências são compartilhadas, que relações intergeracionais se estabelecem e como uma oferta ganha significado. Ao mesmo tempo, essa natureza interpretativa requer uso crítico. Os núcleos não devem ser aplicados como perfis prontos, capazes de prever automaticamente o comportamento de qualquer indivíduo. Sua força está em organizar a observação de padrões emergentes e em desafiar categorias excessivamente estáveis. Profissionais podem combinar essa lente com evidências próprias de seu setor, como entrevistas, etnografia, análise de comunidade, dados de atendimento e acompanhamento de hábitos de uso. Dessa forma, leitura evita dois extremos: a dependência exclusiva de números descontextualizados e a adoção superficial de tendências sem validação. O resultado buscado é uma compreensão mais situada das relações entre consumo, identidade e comunicação. Em conclusão, consumo autoral, os novos núcleos geracionais, é indicado para profissionais e estudantes de marketing, comunicação, branding, design, pesquisa de tendências e comportamento do consumidor. Também interessa a gestores que precisam rever categorias de público estabelecidas em suas organizações. especialmente quando percebem que idade, renda e hábitos declarados já não explicam integralmente a relação das pessoas com marcas e produtos. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma crítica consistente ao consumidor passivo e à segmentação rígida. O leitor é levado a considerar consumo como espaço de autoria, interpretação e troca de experiências, além de reconhecer que afinidades culturais podem atravessar divisões geracionais convencionais. Em termos práticos, a obra contribui para a formulação de pesquisas e estratégias mais atentas a valores, comunidades, práticas e relações entre públicos. Ela não funciona como uma fórmula de previsão ou como catálogo automático de perfis, e essa é uma de suas limitações e qualidades exige observação e adaptação ao contexto. Em comparação com livros de marketing centrados em personas fixas ou em classificações puramente demográficas, destaca-se por tratar os grupos como estruturas relacionais e móveis. A noção de núcleo como ponto de acesso, e não como alvo isolado, reposiciona o branding como trabalho de conexão cultural. Assim, o livro permanece relevante para quem busca interpretar a complexidade do consumo contemporâneo sem reduzir indivíduos a rótulos estatísticos. Se você quiser apoiar Francesco Morassi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!